Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar esta audiência agora com a Acréscimo, a sessão de promoção ao investimento florestal. Temos connosco o Sr. Engenheiro Paulo Pimenta de Castro, Presidente da Direção, e o Sr. Dr. André de Quiroga, Vice-Presidente da Direção. Em nome da Comissão, agradeço a vossa presença e agradeço a vossa participação, esperando que, decorrente desta audiência, haja bons resultados para todas as partes, para a Associação e, naturalmente, também para a Comissão de Agricultura e Mar e para a Assembleia da República. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Paulo Pimenta de Castro, sendo que, inicialmente, vocês usam 10 minutos a 15, depois há perguntas e comentários dos seus deputados e depois, na parte final, tem mais 10 minutos a 15 para responder. É este, o figurino está definido. Muito obrigado. Tem a palavra, então.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, obrigado por mais uma vez nos receberem. A nossa audiência, ou não, o pedido da audiência vem um pouco na sequência dos discursos que temos ouvido relativamente à questão florestal, à questão dos incêndios. Enfim, nós gostaríamos de apresentar um pouco a nossa versão que nem sempre encaixa com aquela que é mais tradicional. E passo a explicar porquê. O título que nós demos, enfim, esta nossa intervenção, versa sobre incêndios, florestas e desenvolvimento rural. E nós queríamos exatamente inverter esta ordem. E vamos então explicar porquê. Recuperando aqui um pouco a estratégia do Michael Porter, dos inícios da década de 90, suponho eu, em que ele defendia a abordagem dos assuntos através de um diagnóstico, ação-visão. Enfim, o diagnóstico nós já o temos relativamente às questões florestais. A visão é que é uma parte mais nebulosa, ou seja, não temos, do nosso ponto de vista, uma consolidação daquilo que pretendemos a médio e longo prazo, 2030, 2050, e, portanto, isso reflete-se um pouco nas ações que são tomadas, nas medidas de política florestal que vêm sendo desenvolvidas ao longo do tempo, enfim, que, do nosso ponto de vista, nem sempre respondem às necessidades que são diagnosticadas no trabalho prévio, no diagnóstico. Nós temos, ao nível do diagnóstico, três áreas de intervenção. Enfim, preocupa-nos mais a do meio, a desflorestação, mas nós não conseguimos abstrair este problema que temos de desflorestação de duas outras realidades, quer do despovoamento, quer do avanço da desertificação. Relativamente ao despovoamento, enfim, o Plano Nacional para a Coesão Territorial tem dados relativamente às variações demográficas que são bastante preocupantes, nomeadamente a existência de situações em que municípios perderam ao longo do tempo mais de 50% da população com menos de 65 anos. É, de facto, extremamente grave. E a questão do despovoamento, ou seja, do êxodo rural que não tem sido estancado, obviamente que se reflete nas várias atividades que se desenvolvem em meio rural, entre elas a floresta. E, portanto, desenquadrar o problema da desflorestação de um problema maior relacionado com o despovoamento parece-nos a nós um erro estratégico. Bom, a desflorestação em si, obviamente, que facilita o avanço de fenómenos relacionados com a desertificação. E nós aqui também neste plano, os relatórios que vamos tendo ao longo do tempo não nos são nada favoráveis. Portanto, não podemos abstrair o problema da desflorestação dos demais e, portanto, esta é uma questão que, de facto, nos preocupa naquilo que é o discurso mais tradicional. Quanto à visão, a visão sobre as florestas, embora possa assentar muito naquilo que são as florestas propriamente ditas, se abstrair da envolvente, enfim, corre o risco de não surtir consequências. E, portanto, nós achamos que quer a valorização das populações rurais, quer a valorização do território devem ser peças-chave nas medidas que venham a ser definidas para as florestas, e nós aqui pomos sistemas agroflorestais por uma razão muito simples. Vai ser difícil, pelo tipo de investimento que está, pelas características do investimento florestal, vai ser extremamente difícil promover ações de florestação que não sejam relacionadas com a atividade agrícola e com a pastorícia. Aliás, dizem várias instituições internacionais que esta será das melhores formas de combater o avanço dos fenómenos associados às alterações climáticas. Do ponto de vista das populações, temos receita a mais curto prazo, enfim, para de alguma forma compensar receitas de médio e longo prazo mais associadas às florestas. Na abordagem que tem sido tradicional nesta área das florestas, enfim, há aqui alguns contrassensos. Ou seja, se nós temos, de facto, febre, nós podemos tomar Benuron. Mas se a febre persistir, enfim, podemos até pensar em algumas situações de higiene, lavar mais as mãos, enfim, como forma de gerir um pouco o avanço da infecção. Mas se, de facto, não atuarmos sobre a infecção, eventualmente com o antibiótico, dificilmente vamos evitar que a febre, a consequência, nos apareça. Ora, esta lógica, enfim, não aparece naquilo que diz respeito às florestas, portanto, nessa sequência de atacar a causa. E passo a explicar porquê. Nós vemos muito do discurso relativo às florestas na questão da prevenção, e aqui os incêndios assumem, de facto, um grande destaque. Eles têm, de facto, um grande impacto social e um grande impacto sobre o ambiente. Não devemos, contudo, esquecer o impacto associado à proliferação de pragas e doenças. E se nós analisarmos a curva do rendimento empresarial da silvicultura, vemos que ele está muito associado à proliferação de pragas e doenças, nomeadamente no caso do Pinheiro Bravo, enfim, com o problema do nemátodo. Alguém dizia na altura que este problema seria 100 vezes maior do que o problema causado pelas vacas loucas, que em termos de tempo, enfim, é mais ou menos próximo. Eu não sei se é 100 ou se é 1000, mas que de facto houve um declínio acentuado no rendimento empresarial na silvicultura, e isso houve. Portanto, efetivamente, a área da prevenção é uma área que não podemos descurar, e ela está presente nos discursos. Nos discursos está presente também o problema da gestão, e aqui permitam-me que reforce a existência de um lapso. Quando nós falamos em gestão florestal, falamos muito em princípios técnicos. Como é que vamos fazer a condução dos povoamentos? Mas a gestão florestal não é só isso. A gestão florestal é, digamos assim, a administração de uma propriedade ou de um conjunto de propriedades, se nos relacionarmos com as IFES, com base em princípios de natureza técnica, mas em métodos também de natureza comercial. E esta componente comercial é sistematicamente esquecida. Se nós formos ao conceito original de gestão florestal, que remonta aos anos 50, lançado nos Estados Unidos, Forest Management, nós vemos que estas duas componentes são indissociáveis, componente técnica, componente comercial. Mas o que nos interessa aqui chamar a atenção é que, de facto, o discurso vem muito para a gestão, ou seja, os focos e aquilo que dizima a floresta está muito relacionado com a gestão, é verdade, é um elemento preponderante, mas há um outro que sistematicamente arredado do discurso, que tem a ver com o rendimento. E quando nós vemos aqui rendimento, não é lucro, não é distribuição de dividendos a nível empresarial, é rendimento das famílias. Já que são as famílias, as empresas familiares e as comunidades rurais que detêm o grosso da propriedade florestal em Portugal. E esta área aqui, ou seja, nós vemos muito a árvore, como gerir a árvore, e não vemos as pessoas que estão por trás da árvore. E incorremos sistematicamente no mesmo erro. Se fizerem uma pesquisa no programa do Governo e agora também naquilo que é a reforma da floresta, uma pesquisa muito simples, o número de ocorrências em que aparece a palavra rendimento ou mercados e praticamente não vão... Aconteceu aqui qualquer coisa? E praticamente não vão encontrar referências, nem a uma nem a outra. E num país essencialmente floresta privada é muito complicado, enfim, querer encontrar soluções sem que essas soluções abarquem o custo, ou seja, quem vai fazer face ao custo de gerir e, no âmbito dessa gestão, de fazer prevenção. Eu vou precisar aqui da cábula. Muito obrigado. E, portanto, aquilo que defendemos era exatamente seguir uma estratégia não de cima para baixo, ou seja, da consequência para a causa, mas da causa para a consequência. Era este um pouco o desafio que queríamos deixar. Por outro lado, chamar a atenção de que nos discursos são tidos em conta várias peças de um puzzle, mas é complicado conseguir concluir o puzzle sem que lá estejam presentes as peças todas. E há um conjunto de peças que são preponderantes e que não estão presentes no discurso sobre florestas. E pronto, um pouco o convite que gostaríamos de fazer era, enfim, estão aqui algumas das áreas que, do nosso ponto de vista, deveriam constar. Nós, neste slide, pusemos três pontinhos em baixo dizendo que isto não está fechado e, portanto, há outras componentes que têm que ser aqui introduzidas, mas a questão dos mercados é uma questão que, do nosso ponto de vista, tem que ser introduzido rapidamente no discurso, não só na componente da correção de vícios associados à concorrência imperfeita que existe nas três principais fileiras, mas também na componente de inovação, da procura de novos mercados, quer para os bens, quer também e sobretudo para a prestação de serviços que está associada às florestas. Ou seja, estes fatores vão ter que ser tidos em conta naquilo que é a fórmula de cálculo do rendimento, do rendimento florestal. Portanto, há que completar, há que pedir o apoio da investigação no sentido de completar a equação com fatores que substituam aqueles que se foram perdendo ao longo do tempo. Se nos perguntarem, enfim, neste puzzle, como é que num puzzle de 10 peças escolheríamos as áreas de intervenção, nós deixamos também aqui algumas sugestões. A questão do rendimento e da investigação à cabeça, a questão dos mercados e da sua regulação, ou se não quiserem, regulação de intervenção, enfim, uma componente também importante. Há outros que estão tidos já nas várias medidas que têm aparecido sobre a questão florestal, gestão florestal. A área da extensão, e estou aqui com um ex-extensionista, é uma área extremamente importante. Eu posso descobrir a pólvora, mas se eu não fizer chegar essa minha descoberta a quem a pode utilizar, eu nunca vou conseguir melhorar rendimentos, produtividades e portanto, enfim, acabo por não sair de um ciclo de pescadinha no rabo da boca. Esta área da extensão é uma área importantíssima e que Portugal não tem investido nela o suficiente. Enfim, temos socorrido muito do associativismo, mas do nosso ponto de vista o associativismo florestal não dá o mesmo tipo de resposta. Há uma grande preocupação das associações de produtores florestais, já fizemos esta crítica pública e às ditas, muito relacionada com o peixe e pouco relacionada com a cana de pesca. Há um pouco investimento das associações naquilo que é o rendimento dos seus associados, mas e é exagerada naquilo que é o fomento florestal. Ou seja, não interessa nós apostarmos no fomento florestal se depois não fomos capazes de cuidar dos povoamentos ao longo do tempo, e só vamos conseguir cuidar dos povoamentos ao longo do tempo se ele gerar o rendimento que me custei efetivamente essa gestão. E portanto, esta é enfim, a mensagem que gostaríamos de trazer e a preocupação de que efetivamente, do nosso ponto de vista, nos discursos sobre esta temática não são tidas em conta todas as peças de um puzzle. Senhor Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, nós agradecemos. Começo pelo PSD. Deputado Maurício Marques, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Hoje vou partilhar aqui a intervenção do PSD com a minha colega, Emília Cerqueira.
Muito bem, faz favor.
Mas queria apenas me cumprimentar o Senhor Presidente da Direção, Engenheiro Pimenta de Castro, e o Dr. André Quiroga, Vice-Presidente. E dizer que, obviamente, estamos mais ou menos de acordo com aquilo que foi apresentado. Eu apenas sublinhava aqui a desflorestação, que é uma realidade, hoje estamos a aumentar significativamente os matos e os incultos, um pouco por aquilo que diz o senhor Presidente da Direção, por falta de rendimento das famílias, ou seja, por falta de rentabilidade da floresta. E mais do que nós sabemos algumas coisas sobre isto, mas apenas ficava-me por aqui. Como aumentar, em concreto, aumentar a rentabilidade da floresta portuguesa? E depois agora passava aqui a palavra à minha colega, se o Sr. Presidente o permite.
Com todo o gosto, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito também para saudar acréscimo nas pessoas, naturalmente, do Sr. Engenheiro Paulo Pimenta de Castro e do Dr. André Quiroga. Sr. Engenheiro, estive a ouvir com atenção e nós consideramos realmente no PSD que as políticas de floresta são muitíssimo importantes, tal como aqui referiu na sua intervenção inicial, nomeadamente para a coesão territorial e para a fixação das populações rurais, principalmente em zonas muito deprimidas, onde temos as maiores manchas de floresta. Mas também, tendo em conta que abordou aqui uma questão que eu considero muitíssimo importante, que é a rentabilidade da produção florestal, porque nós não podemos nunca dissociar a produção florestal e a floresta de uma atividade económica. Não podemos deixar de ver ter esta visão, nomeadamente estamos a falar da propriedade particular e dos particulares que investem na floresta e que, como sabe, aliás, naturalmente, é uma fonte de rendimento para muitas famílias do interior, das zonas mais despovoadas e até das zonas mais deprimidas e pobres do nosso país. Mas também a este respeito, temos neste momento um problema gravíssimo que tem vindo a afetar o nosso país há cerca de 20 anos já, que é o problema do nemátodo do pinheiro, que tem afetado, e afetado por duas formas. Afetado pela morte que causou a milhões de árvores e também pela rentabilidade da própria matéria-prima, nomeadamente até pelos industriais da indústria transformadora da madeira, que se vinham obrigados a aplicar um tratamento térmico a toda a madeira de pinheiro que sai do nosso país e que é produzida em Portugal, e não estamos a falar só das zonas afetadas, mas também, e se calhar especialmente, das zonas de tampão, que ocupam grande parte do nosso território, muito para além, mesmo não estando felizmente afetadas, ou que até agora não se tem conhecimento de tal, essas zonas acabam por dar prejuízo de milhões, só pela diferenciação e pela diferencial que há no preço, por causa deste tratamento térmico que obrigatoriamente as madeiras têm. Também agora, a União Europeia pretende, a partir de 2019, fazer entrar em vigor um novo regulamento relativo à fitossanidade e nessa também faz a referência, naturalmente, a este problema tão grave para o nosso país. Gostava de saber se conhece a proposta também e qual é a opinião relativamente às medidas que estão previstas neste regulamento e também qual entende que seriam as medidas mais importantes para, de alguma forma, minimizar todo este custo, este prejuízo que tenha vindo para as nossas populações em virtude desta praga que nos afeta desde pelo menos 1999. Também tem-se falado muito ultimamente de novas políticas da floresta, de reformas da floresta, e gostava de saber se considera que as propostas têm vindo a ser apresentadas realmente, nomeadamente em termos de controlo das espécies. Nós consideramos que não se pode, naturalmente, de forma, perdão, uma expressão selvagem, plantar, porque a grande crítica atual é o eucalipto. Nós consideramos que naturalmente não se pode plantar eucalipto de uma forma completamente desordenada e em terrenos onde por vezes isso pode causar grandes prejuízos até do ponto de vista da qualidade dos solos e do seu aproveitamento pela característica de solos que temos. Mas tendo em conta também que os nossos produtores consideram muitas vezes que é a única atividade que lhes pode dar rendimento, num prazo mais curto, se seria necessário que houvesse políticas de incentivo à plantação, políticas de incentivo efetivo aos produtores para que procedessem às plantações das espécies que agora tanto se arvora e tanto se diz que é necessário implementar no terreno. E também, já agora, se considera que é ou não necessário que se crie zonas de plantações diferenciadas e diversificadas, por forma a que também esta rentabilidade da floresta, porque sem isto não há possibilidade dos particulares terem qualquer incentivo ou interesse na exploração florestal, se estas medidas arvoradas e esta exploração livre dos proprietários, digamos assim, naturalmente ordenando quais são os terrenos florestais, os agrícolas, os urbanos, não estamos a falar disso, mas da sua liberdade de escolha da plantação que pretendem fazer, e também se considera que uma política de incentivos às nossas espécies autóctones em termos arbóreos seria ou não um bom incentivo para que os produtores optassem por outras espécies. Muito obrigada desde já pelos esclarecimentos e pela presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Santinho Pacheco. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria cumprimentar o Sr. Presidente da Direção e o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Engenheiro Paulo Pimenta de Castro e o Dr. André Quiroga, e agradecer a exposição que nos foi feita, que de certa maneira nos ajuda a compreender melhor agora que a reforma florestal está em fase de debate público. Na verdade, a questão da floresta, a reforma da floresta, é absolutamente essencial para uma estratégia de desenvolvimento rural e criação de emprego nos territórios cada vez mais despovoados, que são também aqueles onde os povoamentos florestais continuam a subsistir. O abandono dos campos tem muito a ver com a diminuição do rendimento no setor silvícola. Como é que se chegou até aqui? A nossa floresta há muito tempo que está absolutamente desordenada. E, como o povo costuma dizer, um pouco a Deus dará. E com o despovoamento, o abandono dos campos, a invasão dos matos, os incêndios de verão, vão destruindo a esperança de fazer renascer uma floresta ordenada que pudesse fixar populações. É evidente que o desenvolvimento rural é absolutamente essencial num país que está cada vez mais inclinado para o mar. E de maneira que é extremamente importante, do nosso ponto de vista, que o debate público que está em curso para a reforma da floresta seja um debate aberto, participado, por forma a extraírem-se dali conclusões, porque nós não temos muito mais oportunidades. Nós estamos a chegar em certas zonas do país a uma situação de não retorno, porque eu apreciei muito a sua exposição, Sr. Engenheiro, mas falar de famílias comprometidas com o desenvolvimento rural a querer trabalhar no campo em muitos concelhos deste país é já uma miragem. Isso desapareceu há muito. E a nossa esperança é atrair a esses territórios gente que lá não está, mas que também não tem grandes oportunidades, designadamente nas áreas metropolitanas e nas áreas do litoral. E para isso precisávamos que a reforma na área da floresta fosse uma reforma bem concebida. Eu tenho verificado que há acréscimo extremamente crítica da reforma e por isso acho que este é o momento oportuno para nos apercebermos da razão da crítica tão forte, tão severa em relação a um documento que, na verdade, tenta responder a um problema que é um problema crucial para o tal mundo rural que queremos desenvolver. De maneira que eu a questão que lhe queria deixar, fundamentalmente, é o porquê da crítica tão profunda a um documento para o qual nós olhamos com alguma esperança, ou, para não dizer com muita esperança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço e cumprimento ao Sr. Engenheiro Paulo Castro e ao Dr. André Quiroga a presença e o trazer-nos aqui as opiniões da Acréscimo sobre este problema. Eu acho que nós achamos que faz todo o sentido associar a questão dos incêndios, das florestas e do desenvolvimento rural, ultrapassando, de alguma forma, a visão que tem prevalecido, antes de mais, de que o problema das florestas se resolve pelo combate, numa visão um pouco mais adiantada pelo combate e pela prevenção, e a percebermos que nem o combate só, nem a prevenção só, resolve o problema, que é preciso ir mais longe, é preciso ir ao ordenamento e à gestão da floresta. Nós estamos de acordo que, de facto, a floresta tem que ser rentável para os seus proprietários, por um lado, e por outro, portanto, porque tem que cumprir estes dois objetivos, tem que ser ambientalmente sustentável. Aliás, se ela não for ambientalmente sustentável, também acabará por não ser rentável. A floresta em Portugal tem uma característica, aliás, tem duas características muito marcantes. Por um lado, a esmagadora maioria da floresta é privada, portanto, cerca de 93%, ou 94%, já ouvi números diferentes, e por outro lado, é muito pulverizada, portanto, há cerca de 13 milhões de parcelas de floresta em Portugal, o que quer dizer que a média de cada parcela, a média de área de cada parcela é extremamente baixa, muito, muito baixa. Portanto, uma propriedade privada, esmagadoramente privada, e extremamente pulverizada. E, portanto, digamos que o que se anda à procura será do ovo de Colombo que faça gestão rentável de uma floresta e propriedade que tem estas características. E, portanto, é isto que se anda à procura. Ou melhor, é disto que também se anda à procura. Neste momento, o Governo colocou a debate público um conjunto de 10 diplomas, 4 propostas de lei e 6 projetos de lei. Os 4 projetos de lei virão aqui à Assembleia da República. Os 6 decretos de lei estão a debate público até ao dia 31 de janeiro, como é do conhecimento de todos. E eu pergunto-me, e dirigi essa pergunta, e a pergunta não é retórica, gostaria de facto de saber a vossa opinião, se porventura já têm opinião, também é natural que os documentos estão agora em debate, que ainda estejam num processo de discussão, por exemplo, se o abaixamento das exigências para a constituição das GESIFs responde, de algum modo, a este objetivo. Nomeadamente, reduzindo, facilitando, de alguma forma, a constituição das GESIFs, exigindo menos número de proprietários e menos área, e não obrigando a que as GESIFs sejam dotados de planos específicos de intervenção florestal, o que não os obriga, por exemplo, a ter um plano de combate aos agentes bióticos, que falou ainda há pouco, das pragas e das doenças. Portanto, se isto faz sentido ou não faz sentido para a acréscimo. Depois, eu pergunto, e volto a dizer que a pergunta não, de facto não é retórica, o que é que a acréscimo pensa da proposta do Governo de permitir a constituição de sociedades de gestão que permitirão gerir ativos que têm que ter pelo menos 50% de proprietários muito pequenos, isso é ao menos, mas que, por exemplo, permite ter a gestão de ativos em total descontinuidade, quer dizer, a pulverização dos ativos geridos continuará a existir segundo a proposta do Governo. Portanto, se isto responde à necessidade de criar uma gestão que seja rentável, ou se isto contribui, se isto é um passo em frente nesse sentido. Por outro lado, a gestão tem que ser rentável, mas por outro lado tem que promover a diversificação do espaço rural, que aliás é um conceito que é introduzido em alguns dos documentos que o Governo apresentou, em lugar de florestal, o que, de facto, faz todo o sentido. Mas, por um lado, promover a diversificação do espaço rural, em geral, e do espaço florestal, em particular, que é uma pequena parte do espaço rural, que, aliás, esta diversidade, esta diferença de conceitos, depois tem aplicação prática, por exemplo, num dos documentos que está a debate, que é o que tem a ver com da estratégia de combate a incêndios florestais. Neste quadro da promoção da diversificação, da necessária, e o necessário sou eu que o introduzo no discurso, da necessária diversificação do mosaico florestal e rural, tem que se ter em conta a enorme prevalência, é dado objetivo, do eucalipto, segundo os dados oficiais, porque segundo os dados reais será seguramente muito maior do que aquilo que as estatísticas nos indicam, porque, aliás, penso que é acréscimo que já divulgou isso, há uma larga percentagem das plantas que são produzidas em viveiros certificados que depois se perde o rastro e, portanto, não se sabe. São plantados, mas não se sabe onde. Portanto, uma boa percentagem. E, portanto, a prevalência da mancha de eucalipto estará seguramente muito para além daquela que a estatística, que os dados oficiais nos dão, que já é a espécie mais plantada. Depois, o problema coloca-se não só em relação à prevalência do eucalipto. Eu não sei se estou a exceder o meu tempo, senhor.
Pode continuar, então desde que seja breve.
Eu vou abreviar. Além da prevalência do eucalipto na sua dimensão, põe-se o problema da mancha contínua. Portanto, a prevalência de mancha contínua, seja de eucalipto, seja de outra espécie qualquer, que seja altamente inflamável. Portanto, como é que se trava num quadro de propriedade privada, esmagadoramente privada, esmagadamente pulverizada, como é que se faz uma floresta que seja rentável, que promova a diversificação do espaço rural e florestal, e já agora, como é que se pode estruturar um espaço rural e um espaço florestal com as condições que já estão hoje, há vários anos para cá, na estratégia de combate aos incêndios florestais e que prevê a construção de aceiros, de linhas de defesa da floresta, coisas que são bem intencionadas e que estão bem inscritas na lei, mas que, de facto, objetivamente, pela estrutura da propriedade e pela realidade económica e de património, não se consegue implementar no terreno. Portanto, estes são os nós cegos que se têm que desatar e que eu gostava de saber qual era a opinião da Caixa sobre estes pontos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Honório Nexto. Sra. Deputada Patrícia Fonseca não vai estar.
Como disse?
A sua colega não vai estar, não?
Não.
A Sra. Deputada Hilda, faz favor. Hilda Araújo Novo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e Vice-Presidente da Direção da Associação de Promoção e Investimento Florestal. Agradecemos a exposição, a apresentação que o Sr. Engenheiro fez em relação aos pontos de vista e às chamadas de atenção que fez em relação aos documentos em discussão pública, mas entendemos, e permita-me que lhe diga de forma clara, que foram, no nosso entendimento, pontuais e não muito claros em relação àquilo que realmente é a posição da ACESM. E eu gostaria que, em relação àquilo que foi referido de forma breve e menos concreta, que nos fizesse as sugestões que entendesse por convenientes em relação à melhoria daquilo que é o teor dos documentos em causa. Do resto, tomamos devida nota daquilo que foi dito e que foi mais claro no nosso entendimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimento o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da Acréscimo, que nós conhecemos bem, né, nesta comissão, pela persistência que fazem vir aqui ajudar-nos a refletir sobre estas matérias. Gostava de dizer que há aqui um conjunto de abordagens com as quais nos identificamos relativamente a algumas destas matérias. Mas, em primeiro lugar, colocava uma questão, eu julgo que farei esta interpretação correta, que é neste segundo slide que nos mostram. Isto que está aqui é mesmo uma sequência, não é? É que o despovoamento dá origem à desflorestação e a desflorestação à desertificação, e por isso... Segundo este diagnóstico, é bem claro que a necessidade que há do investimento no mundo rural e na atração de populações para o mundo rural, o que nós temos verificado nos últimos anos, não resolve este problema, porque há efetivamente um conjunto de pessoas que têm regressado ao mundo rural, mas com uma visão muito romântica do mundo rural, em alguns casos com uma perspectiva de ir tentar resolver problemas que têm no mundo urbano por conta de um bocadinho de terra que ainda lá ficaram, e voltam para lá sem ter a noção do que é que se passa, e depois, infelizmente, não corre bem em muitos casos. Aliás, está devidamente estudado aquilo que é a relação entre a fixação das pessoas ou a continuidade das pessoas na atividade agrícola, na atividade florestal e o facto de terem passado familiar nessa matéria para conseguirem ter sucesso. E por isso esta matéria, aliás o deputado Sandinho Pacheco fez esta referência ao drama que existe neste momento e à necessidade emergente de intervir nestas áreas. Depois, gostava de fazer esta referência porque de todas as entidades que nós ouvimos em termos de matéria florestal e do setor florestal, eu julgo que a Acréscimo é a única que coloca esta questão, que me parece a questão talvez mais pertinente em termos de matéria florestal. Se não é a única que a coloca, é a única pelo menos que a coloca com esta intensidade, que é a questão do rendimento da atividade florestal, do negócio da madeira, do comércio da madeira, que é fundamental para resolver o problema. Porque a atividade florestal, como outras atividades agrícolas, é uma atividade económica. E as pessoas investem para terem rendimento. E se não houver rendimento da atividade florestal, logicamente que não há a gestão adequada. Esta matéria é fundamental. Nós temos um problema sério em Portugal de monopólio, ou de quase monopólio, em alguns negócios da madeira, que asfixiam preços. Nós ouvimos aqui recorrentemente que as mesmas celuloses pagam o eucalipto em Espanha, ou ao contrário. Alguns produtores de eucalipto em Portugal vendem o seu eucalipto em Espanha ao dobro do preço do que aquele que lhe é pago em Portugal. E por isso não é aqui, não é uma questão dos mercados, é uma questão de uma estratégia concreta quer das celuloses, quer eventualmente também aplicada ao território nacional. Isso faz com que, e tendo em conta que alguma rentabilidade que se consegue no eucalipto, faz que o eucalipto haja uma apetência muito grande para o eucalipto, porque os proprietários, os investidores florestais não conseguem tirar rentabilidade de outras espécies que são fundamentais para o nosso país, e há este estímulo à monocultura que, na nossa perspectiva, não é bom para ninguém, não é bom para o país, este estímulo à monocultura. Aliás, vê-se quando começa a arder depois, quando é que se para e quando não se consegue parar. E por isso, uma das questões que era fundamental e que gostava de colocar é o que é que temos que fazer para valorizar outras espécies. O pinho é muito importante. Nós temos algumas áreas do território nacional que têm uma importância muito grande e alguns locais muito concretos, por exemplo, na produção de mobiliário, reconhecido internacionalmente, com muita qualidade, mas temos o problema, aliás, que já abordaram até em relação às questões sanitárias relativamente ao pinho. O sobre, a mesma coisa, continuamos a gabar-nos de ser o maior produtor de cortiça do mundo, mas temos o montado de sobre em sérias dificuldades. O que é preciso fazer para valorizar estas culturas, para não atrair quem quer investir, apenas para não ficarmos constrangidos ao facto de apenas uma espécie ter viabilidade ou rentabilidade no curto prazo, e sob pena de ficarmos aqui com o país afunilado em algumas matérias. Dizer-vos que esta questão dos mercados e do preço da madeira, para nós é fundamental, acho que temos que intervir por aí. Aliás, até para fugir a esta questão e a este problema, até muitas vezes se coloca o enfoque em coisas que temos algumas dúvidas que sejam assim. Por exemplo, uma das discussões que está agora aí em cima da mesa é a questão das terras abandonadas e o efeito que têm as terras abandonadas nos incêndios e na progressão dos incêndios. E na nossa perspectiva, é feito um enfoque excessivo nessa matéria. Desde logo porque não há estudos que façam uma relação direta entre terras abandonadas e incêndios e progressão dos incêndios. Mas o enfoque é muito colocado aí. É verdade, nós não temos dúvida nenhuma, que precisamos de fazer o cadastro, precisamos conhecer o território, não temos dúvida nisso. Agora, o que tememos é que possa ser dado um enfoque desmesurado para, às vezes, fugir à atenção, desviar a atenção de coisas que são fundamentais, como, por exemplo, a certificação. Eu reparei que aqui nos vossos puzzles não falam na certificação. E agora fala-se muito na certificação da floresta, mas a verdade é que a floresta certificada está a ser paga, a madeira certificada está a ser paga neste momento o preço que era pago quando começou o processo de certificação e quando começaram a dizer vamos lá certificar para poder valorizar a madeira. E a verdade é que ela foi desvalorizando, e neste momento não há alterações em termos de... Aliás, a que não é certificada é hoje preços muito mais baixos, e a que é certificada é hoje paga preços antes de haver qualquer mecanismo de certificação. E por isso, às vezes andamos aqui a arranjar subterfúgios para não se falar naquilo que é essencial. E por último, importante... Mas quando discutimos florestas, é este drama de... Mas afinal, o que é que falta? Nós tivemos anos e anos, e eu sei que a Acréscimo fala muito nisto, aliás, nós também usamos esta... De certo modo, a formulação que a Acréscimo faz é nós temos vários quadros comunitários de apoio com dinheiro afeta à floresta. E, entretanto, depois de muitos milhões afeta à floresta, a Acréscimo até já fez essas contas, de muitos milhões afeta à floresta, a situação da floresta em Portugal piorou. Piorou. Por isso, temos investimento e temos tido dinheiro disponível para a floresta. Temos na Assembleia da República todos os consensos que é possível imaginar sobre a matéria da floresta. Aliás, a única, os consensos quebraram-se na última legislatura com a matéria da chamada lei da eucaliptização, da liberalização da plantação. Foi aí que se quebrou os consensos. Até aí tinha havido consensos. E em termos de matéria de legislação estruturante, há consensos. Há consensos. Tem havido, podemos discutir se são muitos ou são poucos, mas tem havido alguma disponibilidade financeira. E o que é, precisamos saber, mas afinal o que é que falta? O que é que falta e quem é que não quer que isto corra bem ou que isto tenha uma solução diferente daquela que está a ter? E era essa questão que deixava da vossa, tendo em conta que têm reflexão profunda sobre esta matéria, afinal, qual é o entrave aqui no meio disto tudo e quem é que parece que está aqui a não querer que a floresta em Portugal corra bem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder às perguntas e aos comentários dos Srs. Deputados, o Sr. Presidente da Direção da Acréscimo, Engenheiro Paulo Pimenta de Castro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas questões, Srs. Deputados. Isto é uma luta um bocado desigual, quer dizer, porque na prática pedem-nos um ovo de Colombo e nós somos muito pequenininhos, não é? Mas, de qualquer forma, não queria deixar de responder à questão do ovo de Colombo. Enfim, do nosso ponto de vista é constituído por uma pitada da Aquitânia, sem a monocultura do Pinheiro Bravo, mas com aquela lógica vocacionada para resultados, com uma mistura um pouco alemã da chamada silvicultura próxima da natureza, e uma pitadinha ibérica, tem que ser, dos sistemas agroflorestais, enfim, dos montados. E, portanto, conseguir uma mistura desta natureza, enfim, seria o ideal. Do nosso ponto de vista, volto, enfim, de uma forma muito genérica, tentando responder, a questão está, efetivamente, do nosso ponto de vista, na equação do rendimento. E na equação, nós não somos economicistas e, portanto, queremos deixar o economicês um pouco de lado, mas a questão do rendimento, ou seja, de colocar pão na casa das pessoas, para ser mais claro, é de facto importante. O desafio é substituir aquelas componentes da equação do rendimento associada às florestas que se foram perdendo ao longo do tempo. A lenha, em tempos, valia dinheiro que hoje não vale, enfim, quando a pecuária se socorria da lenha para as camas dos animais, enfim, havia um certo equilíbrio nos ecossistemas florestais que se foi perdendo. Nós vamos ter que completar, reconstituir, digamos assim, ou se não os mesmos, com outros modelos que de facto deem substância a essa equação. A questão da biodiversidade tem que ser transformada em rendimento. Ou seja, faz-me lembrar uma vez que fui a um restaurante ali na Barragem do Cabril, em que o proprietário do restaurante estava muito irritado porque o produtor florestal na margem seguinte ia fazer um corte raso. E há aqui Del Rey que ele não pode fazer isso. Aliás, eu, em termos de família, teve esse mesmo problema em Ponta Barca, enfim, com a margem que fica em frente, que já é Arcos de Valdevez, a Mata do Ataúde, que de facto dá um enquadramento à vila e aí os proprietários não podem cortar. Está bem, mas e quem paga esta prestação de serviço? Ou seja, quando eu vou ao tal restaurante na Serra da Barragem do Cabril, eu como o cabrito e pago o que como e pago, digamos assim, a paisagem envolvente. Aliás, o restaurante foi construído exatamente com uma grande varanda sobre a barragem e com a parte do arvoredo em frente exposto. O mesmo em Ponta Barca, toda aquela mancha arbórea dá, de facto, a toda a atividade económica da vila, aquela mais turística, um determinado enquadramento. Muito bem, e quem é que paga esse enquadramento ao proprietário florestal? Esta parte tem que ser introduzida na equação, ou seja, há uns que estão a tirar rendimento sob algo que os outros proporcionam. E, portanto, a biodiversidade tem um conjunto de fatores que têm que ser contabilizados e inseridos naquilo que é o rendimento das famílias. Esta é a forma, digamos assim, de fugir um pouco à tónica da monocultura. Nós não somos contra o eucalipto, nem somos contra as celuloses. Agora, somos contra os negócios protegidos, que é algo diferente. E, de facto, nós estamos perante, no caso do setor florestal, perante empresários entre aspas, quer dizer, empresários que, como no regime anterior, eram, digamos assim, protegidos da concorrência externa pelo regime político. E nós estamos perante essa situação. Portanto, uma das soluções é acabar esse mecanismo de proteção. Acabando esse mecanismo de proteção, obrigando-os a vir a terreiro, nomeadamente aumentando-lhes a concorrência. As coisas, apesar de tudo, funcionavam menos mal quando a concentração na procura era menos efetiva. Quando nós tínhamos 4 empresas de celulose, quando tínhamos uma empresa de celulose que era vistoriada por deputados do Parlamento Sueco, as coisas não corriam tão mal. Enfim, havia grandes expansões de eucaliptal em áreas em que não devia ter ocorrido. Neste momento, nós estamos numa situação, de facto, em que está claramente identificado um oligopólio, enfim, uma empresa que detém 80% do mercado, a outra terá 20%, quer dizer, e é difícil fugir a isto. Voltando ao rendimento, que é a nossa pedra-chave, há que, de facto, corrigir os vícios que neste momento existem no mercado, nos mercados, nomeadamente o desequilíbrio entre as forças em presença. Nós temos uma procura fortemente concentrada e uma oferta demasiado pulverizada. Portanto, sem intervenção estatal, do governo, neste caso, é extremamente difícil conseguir bons resultados. Um tenta dominar a outra e consegue-o. Não chega. Efetivamente, aquilo que expôs de dar contexto na equação do rendimento à questão da biodiversidade, à questão da chamada quantificação e qualificação dos intangíveis, eles vão ter quanto é que vale a proteção do solo, quanto é que vale a proteção do regime hídrico, para todos os efeitos, livre-nos a nós das cidades de termos cheias, ou das populações, enfim, das cidades de terem cheias mais intensas. Quanto é que isso custa? Quanto é que custa evitar uma cheia em Vila Moura ou em Portimão? Agora já não me recordo qual é que é sistematicamente atingida. Na Madeira. E, portanto, quanto é que vale isso? Esses são fatores que, efetivamente, têm que ser parte desse ganho, tem que ser transferido para a propriedade florestal. E esta é uma das formas de nós fugirmos um pouco à monocultura. A monocultura em si, e nós vemos isto pelo caso da Aquitânia, não é sinónimo, não tem que ser necessariamente sinónimo de incêndios. Eu convido-vos a ver as áreas ardidas na Aquitânia, e atenção, porque a Aquitânia, temos aqui algum, de vez em quando, entre colegas florestais, algumas discordâncias, porque há uns que dizem, bom, mas aquilo não tem as mesmas temperaturas do que nós temos. Tem. E aquilo tem outro problema. Tem 6 vezes mais risco de causas naturais, nomeadamente devido às estrovoadas, do que nós temos. Enfim, nós temos cerca de 5%, eles ultrapassam-nos bastante a esse nível. E, efetivamente, não arde. Enfim, se é um modelo que nós defendemos, não é necessariamente, como disse, a pitadinha de silvicultura próxima da natureza ou uma gestão de natureza pé a pé, como está a ser feito com grande sucesso, por exemplo, na Mata do Bussaco. Enfim, seria uma alternativa para determinadas regiões do país. A questão do ordenamento, fazer ordenamento à distância é impossível. Nós vamos continuar a pisar essa tecla e vamos continuar a ter os mesmos resultados. O ordenamento para ser feito tem que ser com apoio de extensão. Não há volta a dar. Rendimento e extensão, vamos continuar a insistir nestas duas teclas. E não insistir nessas é continuar a ter os mesmos resultados. Qual é o nosso problema com a reforma anunciada pelo Governo? Não é tanto pelo que lá está. É sobretudo pelo que não está lá. E que nós aqui deixámos presente. Rendimento, mercados, extensão, investigação. Ou seja, a reforma tem partes importantes do puzzle, mas tem, sobretudo, em falta muitas outras peças que são, do nosso ponto de vista, essencial. E nós temos já uma longa experiência, desde a aprovação da Lei de Bases, temos uma longa experiência de várias medidas, de vários instrumentos de política e, portanto, já conseguimos ter a percepção do que pode ou não pode dar resultado. E não podemos deixar em falta, naquilo que queremos chamar de reforma, não podemos deixar em falta peças do puzzle que são, do nosso ponto de vista, essenciais. Enfim, penso que o Governo estará aberto a introduzi-las. Se não estiver, de facto, vamos ter uma reforma coxa. E esta reforma coxa, permitam que vos lembre, já a tivemos em 2004. Em 2004 tivemos uma reforma da floresta. Não foi discutida no Parlamento em dezembro. Ou o início da discussão não foi feito em dezembro, foi feito em janeiro, 12 de janeiro de 2004. O resultado é aquele que sabemos. E, portanto, se apostar exatamente na mesma falta de peças neste puzzle, vai gerar exatamente os mesmos resultados. E aqui permita-nos que, enfim, o abuso de recomendar ao Poder Legislativo uma maior incidência nas ações do Poder Executivo. Ou seja, há muito boas intenções, e esta Casa tem tido grande preocupação nesse sentido, que depois não têm execução prática. A questão do eucalipto, de facto, o que nos preocupa é aquilo que nós chamamos de oferta de risco. E a oferta de risco é a proliferação da espécie que nós sabemos que não vai ser gerida. Gerida do ponto de vista profissional, digamos assim. Ou seja, são plantadas as árvores e há uma tentativa de colher o fruto ao fim de 10 anos. 80% do eucaliptal nacional, dizem-nos os dados de inventário florestal, são mal geridos. E, portanto, basta fazer uma visita por alguns concelhos da região centro para nós percebermos que as florestas entram pela casa das pessoas ou a casa das pessoas entra por dentro dos eucaliptais. É impossível gerir um barril de pólvora. E o que nós temos neste momento é um barril de pólvora. Portanto, penso que relativamente à reforma e relativamente ao ovo de Colombo, já demos algumas indicações. Eu penso que seria importante retomar algo que gerou consenso nesta Casa, e foi um amplo consenso, não só dentro desta Casa, mas fora desta Casa. Seria importante repescar a Lei de Bases da Política Florestal. Eu sei que vão sair os novos profs, mas os novos profs não podem sair da mesma forma com que saíram os anteriores, ou seja, para serem suspensos 2 anos depois, parte deles, e para serem renovados alguns anos depois. Não podemos entrar numa dinâmica destas, porque este tipo de dinâmica nada tem a ver com florestas. As dinâmicas das florestas são dinâmicas de médio a muito longo prazo. E, portanto, temos que ajustar um pouco aqui a atividade política, ou o ciclo político, ao ciclo das florestas. É extremamente difícil, enfim, com 10 minutos darmos respostas mais concretas. Nós vamos tentando fazer por escrito. Algumas penso que poderão encontrar já no nosso blog, onde nós vamos despejando um pouco os nossos azedumes com esta matéria. Deixem-me só lembrar que é extremamente difícil pensar em sucesso neste setor quando os rendimentos andam abaixo dos custos de intermédios, não é? Portanto, é extremamente difícil trabalhar em perda. E atenção, porque mesmo no caso do eucalipto há muita gente que está enganada, ou seja, pensa que aquilo dá um rendimento que não dá, e sobretudo no minifúndio os riscos são extremamente grandes. Se o negócio corresse mal entre a procura e a oferta, e fosse prejudicial à procura, problema dos proprietários florestais. Nós, a Associação Acréscimo, não representamos proprietários florestais. É um problema deles. São predadores, querem continuar a ser predadores, não desenvolvem através do seu associativismo mecanismos de se imporem a uma procura concentrada, é um problema deles. Agora, não nos podemos queixar que na perda deles está associada à nossa perda enquanto cidadãos. Porque a consequência nos incêndios e na proliferação de pragas e doenças não afeta a oferta. Afeta-nos a todos nós. E, portanto, esta é uma questão que é uma questão de cada um de nós enquanto cidadãos. Deixem-me só, enfim, no caso da desflorestação, é verdade o que diz relativamente aos apoios públicos. Os apoios públicos nunca foram tão intensos como no último quarto século e nunca tanto neste curto quarto século nós perdemos tanta floresta, o que é um contrassenso. Há apoios públicos. Agora, como dizia um ex-presidente da ASARRA, não se consegue fazer floresta apenas com subsídios, descurando o rendimento. O rendimento é sempre mais importante que o subsídio. E enquanto nós não tivermos isso presente, podemos subsidiar à vontade, porque o resultado vai ser aquilo que tivemos. Os resultados só não foram tão maus em termos de desflorestação, porque efetivamente tem aumentado a área de plantações. Um outro aspecto só que gostaríamos de deixar, enfim, da análise de dados, de imagens por satélite, permita-me, Sr. Presidente, no ranking dos 10 países que mais perderam, em termos percentuais, que mais perderam coberto arbóreo, tanto no período 2001-2004, face àquilo que tinham em 2000, Portugal consta nos 10 primeiros do ranking. O primeiro país que, portanto, isto é em função de perda, em função da área florestal total, não é? Portanto, em termos percentuais, nós temos a Mauritânia em primeiro lugar, temos o Burkina Faso em segundo, depois, como isto é tirado de um site americano, eles põem as ilhas menores distantes como um país, como se não fizesse parte dos Estados Unidos, em terceiro lugar, enfim, vamos considerá-lo, até nos dá jeito. Temos depois a Namíbia, temos Portugal, e os 5 restantes são a Malásia, o Benin, o Paraguai, o Camboja e a África do Sul. Eu, pessoalmente, não gosto de estar nesta companhia. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado. Penso que da parte das senhoras e senhores deputados não há mais nenhuma questão a levantar. Eu queria, em nome da Comissão, agradecer a vossa presença, a vossa participação, que, pelas perguntas, pelos comentários que foram feitos, foi da maior utilidade da vossa audiência. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Muito obrigado. Disponham.